Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre persistência e resiliência. E se você quer colaborar com esse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios e sugestões, basta enviar mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E você também pode colaborar com a continuidade do projeto. Basta compartilhar o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. Divulgue também em suas redes sociais. E se você quer nos seguir nessas redes sociais, é só buscar neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Temos mais de 300 episódios no ar, é muita informação bacana, muito tema interessante para você acompanhar. Se você chegou depois ou está me acompanhando agora, que tal maratonar, se organizar e ir ouvindo aos poucos todo o canal? Você vai ter muita informação legal e curiosa sobre as neurociências. Adriano Freitas no comando. Descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia. As sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. E o assunto dessa semana é persistência e resiliência. Parece tudo igual, mas no cérebro não é não. A gente vai entender o que acontece na sua cabeça quando você continua insistindo em alguma coisa. E o que acontece quando a vida te derruba e você se levanta? Para começar, vamos entender o que é persistência, porque ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela na verdade não é uma teimosia. Persistência não é forçar a barra até quebrar. Persistência é o cérebro criando condições para você continuar, para você manter um projeto, manter uma atividade, isso de forma regular e de maneira que você consiga realmente fazer o seu melhor a cada instante. É quando o seu córtex pré-frontal, que é aquela parte que eu sempre falo, que é a parte mais racional, que tem os raciocínios finos, e que também é responsável por estratégias, ela consegue manter o foco na sua meta e controlar os impulsos que poderiam inviabilizar o cumprimento dessa meta. Então, quando você tem um projeto contínuo, alguma atividade que você precisa realizar, é muito comum você ter diversos fatos ou diversas coisas novas que podem te gerar um impulso de parar, de não continuar ou de te desanimar daquela atividade. E o córtex pré-frontal, ele precisa manter o foco, ele precisa ter uma atenção direcionada para aquela atividade, para que você consiga controlar ou inibir esses impulsos de interrupção e com isso consiga continuar a sua tarefa normalmente. Então considere assim, que a persistência é como se fosse um GPS para o cérebro. Que mesmo que você não esteja muito afim, mesmo que esteja desanimado, ele vai sempre recalculando a rota e te empurrando para a direção correta. Então, você desviou um pouquinho da rota, ele vai lá e te recalcula o que você precisa fazer para continuar com aquela atividade, né? Principalmente se a gente considerar aquilo que eu sempre digo, o cérebro, ele é altamente propenso a acomodações, né, a condicionamentos. E ele gosta muito de novidades, de coisas novas. Então, se você tem uma atividade que é rotineira, um projeto que você precisa levar por anos a fio, por meses, ele vai entrando num mecanismo de condicionamento onde ele vai fazendo aquilo meio que de forma repetitiva, automática. E nesse meio do caminho, se aparece algum projeto novo, alguma ideia nova, algum fato novo, ele tende a desviar sua atenção com maior força para isso que é novo e te desestimular daquilo que é o regular, que é o teu projeto, que precisa da sua persistência.
Então, o trabalho do córtex pré-frontal é justamente isso, ele conseguir inibir esses novos estímulos que o cérebro gosta, dessas novidades, e conseguir manter o teu foco e a tua atenção naquilo que precisa ser feito com regularidade, ainda que de forma condicionada e automática. Com relação aí à neurobiologia, né, da persistência, ela tem alguns circuitos ali do cérebro que são bastante ativados, envolvidos com essa persistência. Um deles é o próprio córtex pré-frontal dorsolateral, que ele é responsável pelo foco, pela organização e por manter viva a tua meta, né? Por manter essa atenção na sua meta futura. O que que você quer alcançar e de que maneira você quer alcançar? Você tem o córtex cingulado anterior, que é o que avalia o esforço necessário para você ter uma recompensa por aquela atividade. Como eu já falei, você tem aquele circuito, né, o sistema de recompensa, que ele pode liberar dopamina a ponto de você se motivar muito ou o suficiente para você saber que está no caminho certo. E ele é o córtex cingulado anterior, ele fica avaliando qual o esforço necessário para ele ter algum tipo de recompensa. Porque ele precisa dosar isso. Porque o cérebro também ele não pode esbanjar energia, ele consome muito. Então, para ele, a economia de energia é importante, como eu já falei. Então, ele, além de ter o foco na meta e saber precisar daquela recompensa, né, de saber que você conseguiu, ele precisa avaliar os esforços envolvidos nisso, para que ele possa adotar a melhor estratégia e ver se realmente vale a pena te manter focado naquela atividade, se ela vai despender energia razoável para aquilo e não algo exagerado. E você tem aí a própria dopamina, né, o sistema de recompensa, que vai dar aquela sensação de progresso, de que você está conseguindo, de que você está avançando, de que você está indo bem. E isso é o sistema de recompensa que está lá ativo, te dando essa sinalização. Então é aquela história, né? Até as pequenas vitórias, aquelas coisas pequenas, elas liberam dopamina. Você pode não se sentir extremamente eufórico por uma conquista, mas ela tem lá a liberação de dopamina, que é o que o cérebro busca, para indicar que você precisa persistir, que está dando certo, e que mesmo que o avanço seja mínimo, ele te indica que, ó, vai mais um pouco, está certo, está no caminho direito. É por isso que manter checklists, que são aquelas listinhas que você vai marcando, né, vai colocando um Vzinho no que você faz, elas funcionam tão bem, porque cada item concluído, o cérebro entende que foi uma conquista, que foi uma tarefa concluída e libera dopamina, mesmo que pouca. E como o cérebro busca essa dopamina, ele fica focado naquelas atividades para tentar concluir o máximo possível. Então, ele te ajuda a manter o foco e te manter essa persistência. Então, se você tem uma tarefa muito grande, é melhor você dividir ela em pequenas microtarefas e ir marcando essas tarefas como realizadas. Isso vai te motivar muito mais do que você ter aquele tarefão que nunca acaba, aquele tarefão enorme que você fica remoendo ele o tempo inteiro. Isso não vai te motivar. Pelo contrário, isso vai gerar desânimo, porque o cérebro vai enxergar nessa tarefa enorme um grande dispêndio de energia, que é o que ele não pode gastar. Então, ele vai enxergar que tem muita energia envolvida para uma recompensa. Então, é melhor ele enxergar pequenas conquistas com pequenos gastos de energia. Então, mesmo que isso tudo junto seja o tarefão, mas para o teu cérebro vai ser muito mais motivador e passo a passo resolvendo as suas atividades. Mas aí entra outra questão, né? A persistência, na verdade, ela é só a metade da história. Porque é fácil insistir, é fácil continuar quando tudo anda bem. Quando você não tem problema, quando tudo está dando certo, aí é muito fácil. Mas o problema é quando dá errado. Quando as coisas começam a dar errado, quando você tem problemas no meio do caminho, como que você mantém o foco, como que você mantém o estímulo se o teu cérebro tende a te empurrar todo a desistir, né? Como que você mantém o foco, como que você consegue persistir mesmo apanhando da vida, ou mesmo tendo problemas e você caindo em dados momentos. É aí é que entra a resiliência, que é uma outra atividade que o cérebro tem que desenvolver para, em complemento com a persistência, chegar até o fim dos seus projetos. E aí vamos lá. Muita gente acha que ser resiliente é você aguentar tudo calado, é você prosseguir mesmo com todos os problemas, calado, quieto. E na verdade não é isso, né? E também não é aquela história, ah, a pessoa é resiliente, ela tem que ser forte o tempo todo. Não é assim que funciona. Para a neurociência, a resiliência, na verdade, é a capacidade que o cérebro tem de voltar ao equilíbrio depois de um estresse, de uma frustração ou de um fracasso. Então, quando o seu cérebro tem um fracasso, uma frustração ou uma reação de estresse corpóreo, ele se desequilibra, ele gera, né, hormônios, neurotransmissores, sobrecarga de algum deles, que faz com que você realmente tenha um problema, né? Você se sinta muito frustrado, desanimado e você se desequilibra. Em alguns momentos você sai do eixo por causa dos fracassos e dessas frustrações. A resiliência é a capacidade que o teu cérebro tem de voltar para a linha base, para voltar ao seu ponto de equilíbrio, para que você consiga traçar novas estratégias e continuar a prosseguir. Então, essa diferença acaba ficando muito clara, né? A persistência é a sua capacidade de manter o foco e de se manter motivado. Já a resiliência é a sua capacidade de tomar um tombo, tomar uma pancada da vida e conseguir se recuperar dessa pancada, desse tombo. E mesmo que isso não seja algo muito impactante para você, mas seria o fato de você encontrar um problema e você conseguir contornar ele sem que ele te aflija o suficiente para você não deixar de cumprir os objetivos. Então, na verdade, essa é a diferença entre persistência e resiliência. E são mecanismos diferentes, né? No caso da resiliência, os mecanismos chaves começam pela amígdala, que a amígdala é um mecanismo do cérebro responsável, é como se fosse um detector de ameaça. Né? Então, a amígdala, ela avalia o que que pode ameaçar a tua integridade, ou o que que pode ameaçar as suas metas, o seu projeto, o que que você está fazendo naquele momento. A gente tem aí o eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal, que é um eixo que controla o cortisol. Né? E o cortisol é um dos componentes liberados mediante reações de estresse. Então, esse mecanismo hipotálamo, hipófise e adrenal, se ele não tiver bem afinado e não conseguir fazer o reequilíbrio do cortisol, você vai seguir com reações corporais de estresse que vão te deixar realmente fora de eixo, que não vão conseguir fazer com que você volte a ficar focado na sua atividade. E você tem o pré-frontal ventromedial, que é responsável por regular as emoções e reinterpretar eventos. O que que eu quero dizer com isso? Você tem os seus mecanismos de emoção, que quando você tem uma frustração muito grande ou uma reação de estresse, eles normalmente fogem um pouco ao nosso controle. A gente fica com uma frustração muito grande, a gente se sente revoltado, a gente muitas vezes fica com raiva, com aquela frustração persistente, né, com as reações corpóreas de estresse. E o córtex pré-frontal ventromedial, ele tem esse poder de reinterpretar as coisas. Ó, isso foi ruim, ou deu chabu aqui, ou deu um pepino, tá? Mas se você tem esse ventromedial bem regulado, o que que vai acontecer? Ele vai olhar para aquele pepino e vai falar: pera lá, calma aí, calma aí, calma aí. Adianta eu ficar remoendo que eu tenho um problema? Não, não adianta. Então vamos raciocinar, vamos reinterpretar isso. Eu tenho como tirar algum proveito desse pepino? Tenho. Então vamos ver qual é o proveito que eu tiro disso. Eu tenho como tirar algum proveito? Não. Mas eu tenho como buscar reverter isso? Eu tenho como buscar resolver esse pepino para que eu possa seguir? Sim. Então, ele vai tentar te regular para poder minimizar os danos e conseguir seguir no seu objetivo. tá? E essa reinterpretação, ela é muito de raciocínio fino, sabe? De você conseguir ponderar sobre as coisas e pensar, bom, até que ponto eu remoer o problema vai me apresentar uma solução e até que ponto eu parar de remoer o problema e buscar essa solução vai ser mais eficaz do que eu ficar repensando no problema ou ficar retroalimentando essa falta de controle, né? Porque quando você fica remoendo o teu problema, você não está fazendo nada além de retroalimentar essas angústias, retroalimentar esses problemas e essa aflição que você sente por estar enfrentando um problema, por ter caído. O teu córtex pré-frontal ventromedial, ele é muito importante quando ele está bem afinado, bem ajustado, bem exercitado, diante de um problema, ele reinterpretar, né? Não, pera lá, é um problema, ok. Não vou negar que é um problema, mas o que, que eu faço com esse problema? Eu ressignifico ele, transformo ele numa solução, eu conserto esse problema, eu minimizo ele, o que, que eu faço? Né? Isso vai ser muito mais proveitoso do que eu ficar remoendo aquele problema eternamente. E a gente tem aí o hipocampo, né, que ela vai contextualizar o estresse e a memória, né, vai permitir buscar nos meus arquivos o que, que tem de similar aquilo, o que, que gerou de solução com base numa situação próxima àquela e vai, quando bem ajustado, nos ajudar a buscar realmente o caminho certo de volta, a buscar a linha de equilíbrio. E aí, voltando ao neurobiológico, né, como que o cérebro realiza a resiliência, né? Durante aquele estresse corporal, o corpo ele libera cortisol. Então, quando você tem uma frustração muito grande, uma raiva, um impacto grande, o seu cortisol vai lá no alto. Você tem um pico de cortisol. Só que numa pessoa resiliente, numa pessoa que consegue ter as áreas do cérebro treinadas a isso, esse pico de cortisol ele dura pouco. Então, você tem uma alta de cortisol e ele desce rápido. Esse cortisol logo é controlado e ele entra de novo na linha basilar e ele consegue pegar um equilíbrio ali, porque ele entende que ó, o perigo era esse, tá, agora eu tenho que lidar com isso, né? O meu projeto está em... O meu objetivo está em risco porque eu tomei uma pancada dessa ou isso deu errado. Então, você tem um pico de cortisol, mas ao racionalizar aquilo ali e reinterpretar, o teu cortisol baixo, você consegue se reequilibrar e seguir. Já numa pessoa que não tem esse treinamento e não é tão resiliente, o que, que acontece? A amígdala ela acaba ficando mais reativa. E a amígdala, com essa questão emocional, com essa questão instintiva que ela também lida, ela não deixa o cortisol baixar. Então, você tem um pico de cortisol, de estresse, de angústia, de frustração, de tudo, e de preocupação e do que for, e esse cortisol fica alto. Uma pessoa que não é resiliente, que não está treinada a isso, ela encontra o problema e ela começa a remoer aquele problema. A amígdala não deixa você esquecer daquele problema. E isso vai retroalimentando e deixando o cortisol alto. Enquanto numa pessoa resiliente ele baixa rápido e essa pessoa vai logo trabalhar na solução, a outra não. Ela fica remoendo o problema, remoendo as preocupações futuras e isso não deixa ela voltar ao foco e ser resiliente a ponto de continuar no projeto dela rápido. E ela acaba perdendo eficiência nessa tarefa. Tá? Então isso é uma diferença entre uma pessoa resiliente ou não. Basicamente está no cortisol. Sabe quando algo dá errado no trabalho, no projeto, na sua ideia, no que você está fazendo, e você vai carregando isso o dia inteiro, às vezes até a semana inteira? Isso é uma pessoa com baixa resiliência. Isso é a baixa resiliência e isso é o cortisol demorando a voltar ao seu equilíbrio. E aquela pessoa que se irrita, se estressa ou algo dá muito errado, mas você olha ela 15 minutos, meia hora depois, ela já está em paz, tranquila, resolvendo a situação. Isso é uma pessoa resiliente, que ela consegue ter, conseguiu treinar essas áreas do cérebro de forma automática, sozinha, ou até com algum treinamento mesmo, para fazer com que o cérebro consiga retomar o controle, retomar o equilíbrio de forma rápida. Então, essa é a diferença entre uma pessoa resiliente ou não. A gente tem que pensar o seguinte, a persistência é como se fosse o motor de um carro, se a gente for comparar. E a resiliência é como se fosse o amortecedor. O motor vai fazer avançar, vai fazer você estar sempre no teu trajeto, sempre se deslocando para a tua meta. Já o amortecedor é aquilo que impede de você se quebrar quando tiver um buraco no meio do caminho, né? Então, as duas coisas andam juntas. Você precisa ter a persistência para que você consiga continuar caminhando para o seu objetivo. E você precisa ter a resiliência, que é essa capacidade de compensar os danos, para que qualquer buraco, qualquer problema não te desestruture. Para que esse buraco esse problema que surge no meio do caminho, que ninguém está livre disso, nada é perfeito, para que isso não gere um desequilíbrio a ponto de te tirar da sua meta, do seu objetivo que você tem a alcançar. Então, é importante ter persistência, sim, mas é importante ser resiliente, sim. Qualquer uma das duas peças que faltarem vão te impedir de chegar no teu objetivo, de concluir as tuas atividades com sucesso. Do ponto de vista neural, a gente pode dizer, então, que a persistência é um esforço sustentado, né, causado pela dopamina, mais o pré-frontal ali, e a resiliência é a recuperação emocional, que é a regulação da amígdala, mais o equilíbrio do cortisol. As duas habilidades são diferentes, mas uma acaba fortalecendo a outra, né? Uma não vive bem sem a outra. Quem persiste, treina foco, controle emocional. E quem é resiliente, se permite tentar de novo, né? Isso aumenta a sua persistência. E a gente tem como treinar essas duas habilidades. Porque, na verdade, neurobiologicamente, a pessoa pode crescer até por experiências tidas na infância, pela forma de criação, ter uma tendência a ser menos ou mais resiliente, menos ou mais persistente. Porém, você pode, sim, no correr da sua vida, se condicionar, se treinar a ter uma maior persistência ou uma maior resiliência. E aí, lógico, a sua eficiência nas atividades vai ser muito maior. Para a persistência, né, para a sua capacidade de seguir em frente, estar continuamente sendo motivada a persistir naquele caminho, persistir naquela atividade, de forma prática, o que, que a gente pode fazer? Primeiro é definir micrometas. O que, que significa isso? É aquilo que eu já falei, você tem um tarefão. Ah, eu tenho que fazer tal projeto, mas eu vou levar um mês inteiro fazendo ele, eu vou levar um ano inteiro fazendo ele, sabe? Isso para o cérebro, isso é muito penoso, isso vai dar a noção para ele de que vai ser um desgaste, um gasto de energético muito grande, que ele não pode ter, e ele vai te desmotivar, porque ele não pode esbanjar energia, mesmo que com a promessa de uma dopamina lá no final, ele não vai poder fazer isso. Então, para que ele não enxergue um desperdício de energia, se você pega esse tarefão de um mês, esse tarefão de um ano e quebra em pequenas tarefas diárias ou até mais de uma tarefa diária, né? Ó, até a hora do almoço eu tenho que fazer isso, da hora do almoço até o meio da tarde eu tenho que fazer aquilo, do meio da tarde para a noite eu tenho que fazer aquilo, e você planilha isso, né? Quem está com a prática faz isso mentalmente e vai marcando mentalmente, ó, isso eu já fiz, e vai seguindo o bonde dentro dessa organização. Quem não tem esse hábito de fazer isso mentalmente, lógico que tem um quadro, tem um papelzinho lá onde ele rabisca e coloca o seu planejamento, vai ser muito útil, porque o cérebro ele é muito visual. Se ele consegue enxergar aquelas tarefas e consegue ver você marcando, isso já foi, isso vai gerando uma motivação incrível, porque cada micro tarefa dessa cumprida vai ser uma descarga de dopamina, que é o que ele quer para compensar o esforço que ele gasta. Então, se você tem várias liberações de dopamina durante o dia ou durante a semana, em contrapartida ao teu gasto energético tido pelo cérebro, isso vai te ajudar a manter o equilíbrio e manter a motivação para as próximas tarefas. Isso vai te empurrando para frente. É diferente de enxergar um gasto energético muito grande com uma liberação de dopamina no final que ele não sabe se vai ser suficiente para o que ele quer. Então, isso vai dar uma possibilidade de desânimo muito grande, né? Então, essa seria a primeira forma de você treinar a persistência. Você sempre trabalhar com microtarefas, mesmo que sejam partes de um tarefão. Você foca nas microtarefas. E se você visualmente conseguir enxergar isso num papel, numa lista, melhor ainda para quem não tem o hábito. Mas para quem tem o cérebro já funcionando dessa forma, é muito fácil. Ele pega o tarefão, ele já subdivide ele em pequenas tarefas e consegue dar conta e visualizar mentalmente isso tudo. Então, esse é o trabalho mental que a gente tem que chegar. Mas até lá, nem que a gente precise de uma listinha mesmo em papel. Isso vai fazer toda a diferença. Uma outra coisa, celebrar passos. Né? Celebrar passos não significa você ter que fazer uma festa, fazer uma comemoração, nada disso. Mas você parar, observar e falar: poxa, eu consegui fazer isso, deu certo, né? Isso daqui valeu a pena, isso daqui, pô, funcionou do jeito que eu pensei. Né? Você ter esse momento de observar, prestar atenção e ver que deu certo. Né, ter a percepção do que deu certo, isso faz também toda a diferença, pois força essa liberação de dopamina, mesmo que muito pequena, para fazer essa compensação, esse balanço em relação à possibilidade de gasto energético que o cérebro enxerga. Então, você a cada microtarefa, a cada passo, você fala: poxa, eu queria tanto fazer isso aqui, eu queria fazer aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Aí você concluiu uma coisa, você fala: poxa, ficou bacana. Ou não ficou do jeito que eu queria, poxa, mas ficou bacana, ficou bom, deu certo, eu consegui. Se você consegue, sabe, ter a sua atenção voltada em algum momento para o que deu certo, isso também é uma comemoração, isso também. É você mostrar para o teu cérebro que valeu a pena. E isso vai gerando nova motivação para as demais microtarefas, né? Então, por mais que você tenha muitos problemas, por mais que você precise ser muito resiliente, mas você ter esse foco, sabe, de pesar os problemas, enxergar os problemas, mas enxergar o que não foi problema. Poxa, tudo bem, eu tive 20 problemas, mas olha isso daqui, deu certo. Isso aqui valeu a pena. Olhar o que deu certo faz toda a diferença também. Outra coisa, tirar a distração do caminho, né? Porque a distração, ela te tira o foco do objetivo. E quando eu falo em distração, principalmente no tocante a tarefas, eu estou falando basicamente, assim, o principal. É a chamada multitarefa. Ter essa ideia de que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não consegue. Não consegue. Não nasceu ainda nenhum ser humano capaz de processar uma informação ao mesmo tempo que de outra. Isso não existe na neurobiologia. Não funciona. Por mais que pareça que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro está se dividindo e alternando entre essas tarefas. Então, cada tarefa alternada pega só uma fatia da sua atenção, uma fatia, do teu foco, uma fatia do seu processamento. A eficiência vai ser mais baixa em todas as tarefas. Não, isso é matemática. Isso não tem como, você querer dividir a sua capacidade atencional, dividir a sua capacidade de processamento e querer ter a mesma eficiência do que se ela não fosse dividida. Isso não existe, né? E você disser: ah, mas eu não estou me dividindo. Tá, está se dividindo. Então, você está numa atividade e, de repente, ao mesmo tempo está assistindo alguma coisa na televisão, por exemplo, por mais que você seja hábil em lidar com muitos processamentos, mas a sua chance de errar na atividade ou de fazer uma besteira vai ser muito maior, porque por mais que seja no automático, o teu cérebro vai estar pipocando, né, fazendo um ping-pong entre as duas atividades, a televisão e o que você está fazendo. Você não vai conseguir fazer nenhuma bem, nem outra bem. Isso vale para tudo, né? Então, você tem quatro tarefas a fazer? Ótimo. Melhor focar uma por uma e fazer uma depois da outra do que tentar fazer as quatro juntas. Porque o teu grau de eficiência vai ser mais baixo, a tua velocidade vai ser mais baixa e, no final, o teu resultado vai ser mais precário e você ainda corre o risco de demorar quase que o dobro do que você demoraria se você fizesse uma a uma. Por mais que você tenha a visão de que fazendo uma a uma vai demorar muito, né? E isso é uma ilusão, na verdade. No final, se você cronometrar, você vai ver que não. Você vai ter uma eficiência muito maior se você direcionar todo o seu foco para um. Mas isso acaba sendo um exercício não tão simples. Porque a pessoa acha assim, ah, tá, eu não vou me dividir, vou fazer uma a uma. Mas ela fica fazendo uma tarefa já pensando na próxima. Já era, meu amigo, já dividiu a atenção do mesmo jeito. Então, você fazer uma pensando na próxima vai ser o mesmo que fazer as duas. Você vai se dividir do mesmo jeito. Então, ou você consegue fazer em sequência, mas totalmente focado em cada atividade, ou você mistura e faz tudo junto, porque você também fazer uma pensando na outra, você vai acabar não fazendo a outra e dividindo a atenção do mesmo jeito. Então, é melhor fazer, né? Fazer junto. Mas o melhor mesmo, o ideal é não fazer, é focar e fazer cada uma no seu tempo, uma após outra. Uma outra dica interessante é o automonitoramento. O que é que eu quero dizer com isso? Além de você ter aquele checklist, ah, isso ficou pronto, isso ficou bacana, isso ficou legal, vamos para o próximo, esse ficou bacana, esse deu certo, acabei essa, acabei aquela. Além disso, você se automonitorar para você ver, bom, pera lá, estou tirando atenção aqui, deixa eu voltar para o eixo. Vamos lá, foco nisso daqui, foco daquilo lá. Aí algum barulho te tirou atenção, não, deixa o troço explodir para lá, vou focar aqui, entendeu? Então isso, esse automonitoramento, você está se ancorando na sua atividade, também vai fazer toda a diferença, né? E você ter aquela capacidade de avaliar a relevância ou não das outras coisas. Tá, eu estou fazendo aqui minha atividade. Tá, teve um barulho lá longe. Esse barulho interfere em mim naquele momento? Me põe em risco? Não. Então, não importa o que, que seja aquele barulho. Para mim, o importante é eu seguir aquilo que eu estou fazendo e terminar aquilo que eu estou fazendo. Depois eu vou lá ver. Né? Eu vou ter como mudar aquilo? Eu vou ter como resolver a situação? Não, não vou. Então, chá para lá. Lógico que se é algo que interfere né, e te ameaça iminentemente, você, né, até por instinto, você vai ter que resolver aquilo. Mas se não for algo desse tipo, né, para que desviar a sua atenção para algo que você não vai poder resolver? Né? Isso só vai reduzir cada vez mais a tua capacidade atencional e, consequentemente, a tua capacidade de seguir nas tarefas que você precisa. Uma outra coisa que ajuda muito é você ter as coisas que você precisa à mão, né? Ter uma organização do ambiente para a tarefa que você vai realizar. Muita gente tem a visão de que você ter o ambiente organizado é você ter tudo arrumadinho, tudo em caixinha, tudo certinho, tudo bonitinho, praticamente uma vitrine de loja. Não é assim. Você ter a organização, quando eu falo nisso, eu falo em você ter os objetos ou as coisas que você precisa para a atividade dispostas de forma que seja prático e eficaz para o teu cérebro bater o olho, enxergar, pegar e usar. Né? Então, assim, se você está fazendo uma atividade que precisa de 10 ferramentas, você está com as 10 espalhadas na sua frente, vai ser muito mais eficaz e muito mais produtivo e muito mais muito menos desgastante para o teu cérebro e para o teu foco do que você ficar, abre uma gaveta, pega uma coisa, usa, põe na gaveta, fecha a gaveta, pega outra, pensa em qual gaveta que está outra coisa, abre a gaveta, pega, usa, tal, põe na gaveta, fecha a gaveta. Sabe, se pensar em qual gaveta que está, abrir, fechar a gaveta, pôr, tirar, arrumar, isso vai ter um desgaste de eficiência e de capacidade atencional e de processamento, talvez até maior que a atividade. Então, a sua produtividade vai lá embaixo justamente por esse peg point de materiais, sabe? Então, o foco nessa organização do ambiente é muito outra, né? É você ter a ciência de que o que que eu preciso para essa atividade? Então, deixa eu dispor isso de forma que isso fique hábil para mim realizar isso nessa atividade, né? Ter acesso a isso. Acabou a atividade? Beleza, eu posso organizar, posso arrumar, posso fazer a vitrine que eu quiser. Tirando isso, durante a atividade, o conceito de organização não é arrumação, não é a mesma coisa, né? Organização é você ter uma forma eficaz de bater o olho, pegar e pronto, é isso, tá? Então, isso também ajuda muito. Agora, com relação à resiliência, o que que ajuda ou atrapalha nessa possibilidade de você ser resiliente, da sua capacidade de se recuperar dos seus picos de cortisol? A primeira coisa é que o dormir mal faz com que a amígdala fique hiperativa. Isso já significa, por si só, uma elevação de cortisol. A amígdala hiperativa, cortisol aumentado. Quem dirá ela controlar um pico ainda maior mediante uma frustração, mediante um problema? Dançou. Então, um sono bem regulado, um bom sono, período de sono, significa uma amígdala mais regulada e, consequentemente, o cortisol também. De novo, aquele mito de que ter um bom sono é dormir 8 horas, é dormir cedo e acordar cedo. Cara, isso é um dos maiores mitos. Não é bem assim. Para muitas pessoas, é bom dormir 8 horas? Sim, correto. Mas existem pessoas que dormir 8 horas faz mal? Existe. Tem pessoas que só funcionam bem dormindo menos. Então, não adianta querer impor isso às pessoas de que elas têm que dormir 8 horas, porque o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar estressadas, ansiosas porque não estão dormindo 8 horas e vão se entupir de remédio para dormir. Aí lascou mais ainda o problema, porque o remédio para dormir ele te faz apagar, mas ele não te faz regular o sono. Então, piora a situação mais ainda. Então, não é por aí, tá? Esse conceito, eu repito isso muito, é um dos assuntos que eu mais repito aqui, justamente para deixar claro, você se sente bem dormindo pouco? Pronto, fechou. Você não precisa dormir muito. Pelo contrário, se você dormir mais do que o seu corpo pede, você vai ter dor de cabeça, vai acordar mal-humorado e por aí vai. Então, é dormir o necessário. Não importa se 6 horas, não importa se 5 horas e meia, não importa se 7 horas, não importa se 8 horas. O que não pode é você dormir menos e viver constantemente passando mal, acordando mal porque dormiu menos. Isso é um problema. Agora, você dormir sempre menos e acordar sempre bem, é isso, é você respeitar o teu ciclo, né, as suas necessidades fisiológicas. Então, dormir bem é você respeitar. Se sentiu bem dormindo pouco, maravilha. Não se preocupe com isso e não parta para medicação nem para nenhum treinamento que te faça dormir mais. É seguir a vida dormindo pouco e é isso. Da mesma forma, o dormir cedo e o dormir tarde. Existem pessoas, né, que são vespertinas, que são aquelas que produzem bem à noite, né, que acorda de manhã, se for fazer alguma coisa de manhã, nossa, o troço é arrastado. Ele pega no tranco de tarde, à noite ele está no pico. E se deixar, vai madrugada dentro e só vai dormir lá com o sol raiando. Cara, é o ritmo, é isso. Aí você vai querer que essa pessoa durma cedo. O que que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Porque a pessoa não vai conseguir produzir, vai gerar hormônios ao contrário do que ela precisaria e vai ser um desarranjo só. Então, de novo, o horário, assim como o tempo de sono, é particular de cada pessoa. Existem os matutinos mais severos ou não, né, que são aqueles que dormem com as galinhas, que se chamam, ou que dormem cedo, mas não tanto, e que acordam cedo, que funcionam bem de manhã, beleza, eles são matutinos. Agora, existem os vespertinos. Curiosamente, a nossa população predominantemente é vespertina. E alguma parte dessa população ainda é vespertino extremo. Ou seja, se deixar, dorme 3 horas da manhã. E é isso. A pessoa funciona muito bem assim. Qualquer tentativa de mudar isso faz com que ela perca desempenho, faz com que ela se sinta pior. Então, não adianta forçar, tá? Então, quando eu falo de dormir bem, é dormir o necessário no horário necessário. Ponto. Aí, cada um que busque saber qual é o seu horário e qual é o seu tempo de sono necessário. Isso é o conceito de dormir bem. Exercício físico auxilia na comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal para justamente fazer essa contenção de cortisol. O suporte social, ou seja, você ter interações sociais, ajudam em alguns neurotransmissores do ponto de você conseguir ter uma autorregulação de estresse, autorregulação emocional maior. Mas, de novo, nem sempre importante para todas as pessoas. Tem pessoas que conseguem se autorregular melhor sozinhas, né? Tem pessoas que se isolar lendo alguma coisa, se isolar com seus pensamentos, ela vai se autorregular melhor do que alguém no meio de uma galera. Tá? Então, isso também é muito pessoal. Mas para uma boa parte das pessoas, ter um convívio social ajuda muito também. E uma reinterpretação cognitiva também ajuda muito. O que é essa reinterpretação? É você conseguir parar e analisar a situação, né? Ao invés de você falar, olha, ah, tive um problema, ah, não funcionou, ah, deu errado, ah, tá tudo dando errado, ah, nada funciona. Você ter a seguinte visão, pera lá. Eu não sou um fracasso, isso não aconteceu assim, não está tudo errado. Espera lá, foi uma situação difícil, deu alguma coisa errada, tal coisa quebrou, tal coisa me impediu de chegar no final. Mas será que eu não consigo aprender com ela, de repente descobrir uma forma de resolver isso e fazer disso um desafio novo para eu superar? Então, essa reinterpretação, essa forma de enxergar as coisas também vai te ajudar a fazer essa regulação mais rápida do cortisol. Bem, e só para título de observação, principalmente as pessoas superdotadas, e aí que seja feita a observação, né? A diferença clara entre superdotação e altas habilidades. Quem tiver essa dúvida, que busque lá o episódio correspondente onde eu faço essa diferenciação. Eu me refiro aqui especificamente aos superdotados e não às pessoas com altas habilidades. Necessariamente não. Os superdotados, por natureza e por constituição neurobiológica, eles já tendem a ser pessoas muito resilientes, né? São pessoas que normalmente, diante de um problema ou de uma... de um impacto de alguma frustração ou de um problema, isso às vezes impacta muito, mas impacta muito por pouco tempo. Eles conseguem fazer esse controle de cortisol muito rápido. Então, pessoas com superdotação, via de regra, são pessoas extremamente resilientes e que têm essa capacidade de autorregulação muito rápida, muito eficaz. Então, quem for lá no episódio sobre superdotação vai entender sobre a forma de pensamento de um superdotado, que é o chamado pensamento não linear, que na psicologia se fala de pensamento arbóreo. Esse tipo de pensamento ramificado, ele é muito, muito eficaz para esse tipo de situação envolvida com a resiliência. Então, ele está de cara com um pepinaço daquele, com um pepino que muitas pessoas iriam parar, pera, como que eu resolvo isso? Não tem como resolver, é um problema grande. O superdotado, ele dá de cara com aquele problema e o cérebro dele já achou 5, 6 soluções para aquele problema alternativos, né? Então, ele já dá aquele leque de opções, ele já vai testando as opções, já vê qual que pode ser a mais eficaz e já toca o bonde. Ele não é o tipo de pessoa que vai ficar remoendo problema. Então, um superdotado, ele já vai vir com a resiliência mais ou menos ok. Ele vai precisar, talvez, trabalhar a persistência dele, porque o superdotado ele tem uma tendência a não chegar ao fim das atividades. Né? Ele vai até o ponto que interessa e para. Mas ele conseguindo exercitar a persistência, a resiliência, naturalmente ele já vai ter. E uma outra coisa é com relação às necessidades do sono. Né? Normalmente, aí eu não estou falando em regra de 100%, mas uma boa parte dos superdotados eles têm uma necessidade de sono peculiar. Geralmente são vespertinos extremos, aqueles que dormem muito tarde, acordam tarde e produzem muito bem tarde. E eles têm, em uma boa parte dos superdotados, uma necessidade de sono menor. Ou seja, eles vivem bem dormindo pouco. Então, o superdotado, além de ser mais resiliente, ele consegue lidar bem com o sono muito tarde. Com dormir pouco, ele lida, de certa forma, muito bem. Lógico que vai ter os momentos em que ele vai precisar de mais sono, mas, no geral, ele lida bem com isso. Se ele dormir pouco, para ele, tudo bem. Então, é uma característica peculiar desse grupo. Só como curiosidade isso. A persistência e a resiliência não são talentos propriamente, né? Tem pessoas que nascem mais ou menos persistentes, mais ou menos resilientes. Não é propriamente um talento nato. São competências neuroplastificáveis. O que, que isso significa? Que a pessoa pode moldar com o passar da vida. Ela pode se condicionar a ser mais ou menos resiliente, mais ou menos persistente. O cérebro ele vai se moldar para te ajudar a continuar e também para te ajudar a se reerguer. Então, ele pode ser moldado para ser essa força que vai te ajudar a você mesmo se reerguer mediante o problema e não ficar remoendo aquele problema ou aquelas preocupações. Então, o cérebro ele vai conseguir se moldar fácil a isso, podendo ser treinado. Então, quando você entende a biologia que está por trás disso, você percebe que você não precisa ser perfeito, você não precisa ter nascido com essas características. Você só precisa se treinar, você só precisa se condicionar e se mover a isso. Né? Não basta a gente dizer que o cérebro pode ser treinado, e pode. Não basta a gente dizer que o cérebro pode ser condicionado, e pode. A gente tem aquela velha questão, a vontade. Né? Ele pode ser treinável, mas se você não se mover a isso, ele não vai ser. Se você não quiser, né? Não fizer esse esforço e não iniciar esse treinamento, você nunca vai ser. Então, você vai continuar sendo uma pessoa não resiliente ou uma pessoa com maior dificuldade de persistência. Então, ele é treinável, mas depende da sua vontade, de você querer ser treinado a isso, de você querer ter uma maior eficiência para isso. E o teu cérebro, assim, com relação a ser treinável, ele é por natureza. E aí, a partir da sua vontade, é que vem a sua eficiência nessas suas habilidades. Porque ser treinável é uma característica natural do cérebro humano.
A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais, eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Não deixe de colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. Aguardo sua mensagem e te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!
Sim.